e Michele atrai o público evangélico. Então é um pacote eleitoral que é um atrativo bastante considerável. E é importante nós frisarmos: o ex-presidente apoia uma candidatura presidencial, mas ele tem um objetivo muito contundente, ele tem uma briga muito contundente para um eventual lançamento de uma candidatura no Senado, a formação de uma chapa no Senado, uma chapa forte, para que a partir disso ele controle o Senado Federal, a direita controle o Senado Federal e tenha mais força na imposição das suas pautas a partir de 2027.
Agora, o Zé Maria Trindade ainda não está pronto para falar conosco, né? E eu quero saber de você também, como é que você avalia a maneira como a possível candidatura de Michele tem sido conduzida, com as falas aparecendo muito mais pelos parentes, né? Pelos filhos de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro falou sobre isso, e os outros integrantes da família também, ao mesmo tempo em que a própria ex-primeira-dama vai se mantendo em silêncio, como se estivessem conduzindo o caminho que ela deva seguir e não necessariamente a vontade dela.
Eu acho que o silêncio, Evandro, é exatamente o oposto. A gente não precisa ser hipócrita aqui. São vários os indicativos que a relação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos não é da melhor, não é das melhores, sob o ponto de vista político. Eu não estou falando de relação pessoal, estou falando aqui de uma relação política. E o silêncio de Michele se deve por conta, no meu entendimento, da escolha de Flávio e também por conta de uma estratégia jurídica dela e de Tarcísio de Freitas para que o ex-presidente seja beneficiário da prisão domiciliar. Enquanto os filhos faziam muita pressão e atacavam de forma muito contundente as instituições brasileiras, ela e Tarcísio de Freitas mantinham um diálogo, especialmente com o Supremo Tribunal Federal. Faziam o papel de bandido bom e de bandido mau. E é isso que tem se mantido. Apesar deste silêncio de Michele, apesar de uma eventual contradição da postura de Michele com a postura dos filhos de Jair Bolsonaro, eu disse anteriormente e vale reiterar, ela mantém uma dianteira nas pesquisas eleitorais para a eleição no Senado Federal. Então a postura dela tem se mostrado eficaz e positiva para o objetivo momentâneo. Então não há, neste momento, razões que justifiquem uma mudança de postura e imponham a Michele a necessidade de agir de forma agressiva e contundente. Até porque na família já há quem o faça. E ela, enquanto mãe e mulher, age de forma mais sutil.
Rede Jovem Pan. 9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Esportes. E a equipe do São Paulo saiu com a vitória e a classificação na última rodada do Campeonato Paulista. Grupos. Precisava de uma vitória simples contra a já rebaixada Ponte Preta e sofreu mais do que poderia ter sofrido durante a partida. O São Paulo abre o placar com o Lucas Ramon e Caleri faz o 2 a 0, mas ainda sofre o gol do 2 a 1, que foi o placar final entre as duas equipes. Agora, confrontos já definidos para a próxima fase. O Novo Horizontino em casa recebe o Santos, que também conseguiu a classificação. O Palmeiras vai enfrentar também em casa, na Arena Barueri, o Capivariano. Já o São Paulo vai visitar o Bragantino. E o Corinthians, também na condição de visitante, encara a Portuguesa na fase de quartas de final.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o gol vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio.
Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
O governo do Brasil informa: se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Esta é a Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 9:03.
Repita.
9:03 da manhã.
Forças do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o ICE, deixam Minnesota após a mega operação. O Eliseu Caetano vai trazer as informações pra gente agora. Conta aí, meu amigo.
Salve, salve, Evandro Cine. Muito bom dia para você, para Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nessa edição de Carnaval. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, chegando com o bloco da informação nesta manhã, porque o Casar das Fronteiras, o Tom Homan, braço direito de Donald Trump nesse quesito, luta contra a imigração irregular ou ilegal nos Estados Unidos, disse que o shutdown, essa paralisação parcial do governo federal que está em vigor desde a última sexta-feira, não deve afetar as operações do ICE, viu? Ele disse que essa suspensão parcial do financiamento do Departamento de Segurança Interna e é debaixo do guarda-chuva do DHS que o ICE está, não deve afetar as operações de imigração do país, incluindo as atuações, as blitzes da agência que seguem acontecendo em diferentes cidades dos diversos estados norte-americanos. O DHS é quem supervisiona essas agências, como o ICE, por exemplo. E ele entrou em shutdown parcial depois que o Congresso não aprovou a legislação de financiamento antes do prazo, ou seja, congressistas e senadores não chegaram a um acordo sobre a verba para 2026 a ser destinada à imigração. Vale lembrar que os Estados Unidos estavam em um shutdown e o país só saiu do shutdown porque houve um acordo entre as autoridades, mas foi um acordo também parcial. O que que os senadores e os deputados fizeram? Tiraram a imigração, votaram todas as outras emendas e deixaram essa para votar depois. Só que há um prazo para que essa emenda seja votada. Como esse prazo não foi observado, não foi respeitado, uma nova paralisação aconteceu. Mas aí, especificamente nesse item, no item imigração, aprofundando, portanto, aí o impasse entre democratas e republicanos em torno das reformas políticas de imigração propostas por Donald Trump. O Senado, portanto, não aprovou, o Congresso ainda não. Hoje, nos Estados Unidos, é o Presidential Day, é um dia que os americanos lembram os presidentes, foi criado lá atrás para homenagear, para lembrar George Washington, mas agora é utilizado também para lembrar outros presidentes, em especial Abraham Lincoln. Então hoje não tem votação prevista. Essa paralisação parcial, esse shutdown, só deve entrar na pauta amanhã lá no Capitólio. E daí, durante uma entrevista concedida ontem a uma rede de TV norte-americana, o Homan, que é o responsável por coordenar as políticas de fronteira e de imigração dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que apesar do shutdown, as operações de detenção e de remoção, ou seja, expulsão do país, vão continuar funcionando normalmente. Segundo ele, isso vai ser possível porque o ICE já estava previamente financiado por verbas aprovadas em anos anteriores, o que permite, segundo ele, que as atividades do ICE, portanto, sigam sem interrupções imediatas, ou seja, apenas nesse primeiro momento, porque dinheiro, como a gente sabe, acaba, né? Mesmo sem esse novo orçamento aprovado. Autoridades republicanas aqui nos Estados Unidos também destacaram que grande parte dessas funções da segurança interna são consideradas essenciais e, por isso, a administração Trump vai ter que manter o mínimo funcionando. E aí a gente está falando de imigração em portos, aeroportos e também nas fronteiras. Ou seja, se um turista quiser vir para os Estados Unidos, tem um oficial de imigração trabalhando lá no aeroporto, na TSA, por exemplo, é assim que é chamada essa agência. Então a gente vai seguir daqui, Bia e Cine, acompanhando toda essa situação, porque está acontecendo uma retirada parcial desses agentes do ICE lá de Minnesota. Inclusive essa semana, dos 2.500 oficiais que estavam lá, 1.000 já saíram e há uma expectativa de que nessa semana mais 1.000 saiam. 100 pelo menos devem continuar sem tempo determinado por lá. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. Até daqui a pouco. Olha, voltamos ao noticiário brasileiro e político. Presta atenção, porque está indefinida a situação de palanque em Minas Gerais. E isso está gerando incertezas para os presidenciáveis. Minas decidiu praticamente as últimas eleições. Foi no momento que começou a apuração no estado aqui do Rodrigo Costa, que teve virada, teve definição e agora a gente sabe que Lula quer emplacar nome para o governo do estado, o PL também quer uma reaproximação, ao mesmo tempo tem o sucessor do Zema, que tem a popularidade dele no estado mineiro, Rodrigo Costa. O estado é importante em termos eleitorais, está todo mundo de olho no palco para subir na campanha presidencial usando os nomes do estado. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Bia. É isso que você mesmo falou, cenário incerto, e a gente sabe que para vencer no Brasil tem que vencer em Minas. É uma curiosidade, é um retrospecto curioso na história eleitoral. Para o lado da direita, a gente tem o nome aí, então, de Matheus Simões, atual vice-governador do estado de Minas Gerais. Ele esteve filiado ao Partido Novo, foi um dos fundadores do Partido Novo, migrou para o PSB justamente para ter mais robustez na campanha eleitoral. Desde meados do ano passado, Zema já havia decidido que Matheus Simões seria o seu sucessor. E desde então o trabalho vem sendo feito por parte do governo de Minas em torno de Matheus Simões. Porém, com Matheus Simões candidato pelo PSD, surge um problema para o PL, já que Zema, pelo Partido Novo, será candidato a presidente da República, se colocou à disposição para disputar a presidência da República pelo Partido Novo. Com isso, há um afastamento do PL, que precisa buscar um palanque aqui em Minas Gerais para Flávio Bolsonaro. O cenário: Matheus Simões no PSD freou uma possível articulação para lançar Rodrigo Pacheco também ao governo do estado de Minas Gerais pela sigla. Caso venha a ser candidato, Rodrigo Pacheco, o favorito de Lula para ser palanque do PT aqui em Minas Gerais, deve ir para a União Brasil. Recentemente, inclusive, já houve troca no comando do União Brasil aqui no estado de Minas Gerais, justamente para que Rodrigo Pacheco possa se filiar à sigla e, quem sabe, ser o candidato. Caso Pacheco não seja candidato aqui em Minas Gerais ao governo de Minas, o PT, Lula, vai ter problemas, porque parte do partido não quer apoiar Alexandre Calil, ex-prefeito de BH, que inclusive já concorreu ao governo de Minas com apoio do próprio Lula nas últimas eleições. Acabou perdendo para Romeu Zema no primeiro turno. Esse é o cenário que nós temos aqui. Sem Calil, também há uma outra dificuldade em se buscar um outro nome para o PT no estado. Ou seja, temos aqui em Minas Gerais muitas articulações de ambos os lados, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda, mas o cenário segue indefinido. Temos como pré-candidatos Matheus Simões, portanto, vice-governador pelo PSD, que nos próximos dias deve assumir o governo de Minas com a renúncia de Romeu Zema. Temos Rodrigo Pacheco ainda indefinido. Temos também Gabriel Azevedo, ex-vereador de Belo Horizonte pelo MDB, também já colocou o seu nome à disposição, e o próprio Alexandre Calil. Mas muita água vai passar por debaixo da ponte e a gente vai continuar acompanhando.
Valeu, Rodrigo Costa, pelas informações. 9:11.
Repita.
9 da manhã com 11 minutos.
Ficar na Pan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
A gente volta ao vivo agora com a Danúbia Braga, que tem informações sobre os bloquinhos de carnaval desta segunda-feira. Todo dia tem, né, Danúbia? Tem e muitos. Conta pra gente qual é a programação especial de hoje.
Olha só, Evandro, para hoje estão previstos aí alguns blocos e mega blocos também, principalmente no Parque do Ibirapuera. Para o dia de hoje, para essa segunda de carnaval, 52 cortejos na capital paulista. Tem samba, tem rock, tem pop, tem para todos os gostos, é só escolher. A gente tem uma listinha, inclusive, para ajudar quem está acompanhando o Jornal da Manhã e quiser ali escolher qual bloco tem mais a ver com a sua vibe, o bloco da Pablo, por exemplo, no Parque Ibirapuera, concentração à 1 da tarde. O Charanga do França, na Vila Buarque, no centro, 9 horas da manhã, concentração já começou, inclusive. Aí tem o bloco Voo de Táxi, também ali no Parque Ibirapuera, 11 horas da manhã, concentração. Filhos de Gil, fica ali na Vila Nova Conceição, na Hélio Pellegrino, concentração 1 da tarde. Também tem bloco que já começou 8 da manhã, aqueles menorzinhos ali na Lapa. Bloco Esfarrapado, 10 da manhã na Bela Vista, na região do centro. O Lua Vai, 1 da tarde na Barra Funda. O bloco Sicilicando, 3 da tarde na Vila Buarque, região do centro também. Tem o bloco Sabá em Perdizes, com a concentração 2 da tarde. Então tem muita opção aí, dá para você acessar também o site da prefeitura, colocar exatamente o bairro, a região que você tem interesse em saber quais blocos vão estar disponíveis, e aí tem uma lista completa mostrando o horário da concentração do bloco, horário de dispersão e também até o trajeto que esse bloco vai fazer. Então é bem simples para você escolher qual ritmo te agrada mais. 52 blocos então nesta segunda-feira de carnaval. Durante todo o carnaval, pré-carnaval, 627 blocos foram cadastrados então na prefeitura de São Paulo. A gente sempre reforça a melhor forma de chegar até esses locais, geral é por transporte público, seja por metrô, ônibus, mas também quem quiser ir por carro de aplicativo, algumas ruas acabam ficando interditadas. Então é bom ver o trajeto do bloco para saber até onde você consegue chegar. Única coisa que a gente sempre reforça é não vá de carro, porque se beber, não dirige, a gente precisa ter esse cuidado e essa responsabilidade. Volto com vocês.
Exatamente. Além desse roteiro de festas que a Danúbia Braga acabou de trazer, o carnaval também está gerando alguns roteiros diversos de críticas, defesas, em torno do desfile da Acadêmicos de Niterói. O desfile que homenageou o presidente Lula e que foi criticado pela oposição. A Janaína Camelo chega ao vivo conosco também nesse plantão de carnaval ao vivo, com os detalhes, Janaína, de como isso está repercutindo agora em Brasília. A gente está vendo muitos desdobramentos nas redes sociais. Tem estratégia traçada aí para resolver isso? Bom dia, bem-vinda.
Muito bom dia para você, Bia, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal da Manhã. Já era expectativa, né, que viessem essas críticas depois desse desfile que aconteceu ontem da Acadêmicos de Niterói, com o samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Uma dessas críticas veio por do Novo, Partido Novo, que já tinha apresentado uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral, alegando que esse samba enredo se trata de uma propaganda política antecipada. O presidente do partido, Bia, publicou nas redes sociais uma declaração com essas críticas. O Eduardo Ribeiro, a gente tem na tela para mostrar essa publicação, ele disse que vai acionar novamente a justiça. Disse que o que denunciou ao TSE está se confirmando ao vivo. Ele fala que assim que o presidente Lula registrar a candidatura dele, do Partido Novo, vai ajuizar uma ação de investigação judicial eleitoral. Requerendo a cassação do registro e também a inelegibilidade do presidente Lula. Diz ali que a lei deve ser igual para todos. É o que fala o presidente do Partido Novo. Quem também fez críticas foi o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, nas redes sociais. A gente também tem ali uma postagem para mostrar aí na tela, onde Flávio Bolsonaro diz também que vai acionar a justiça, vai protocolar uma ação no Tribunal Superior Eleitoral e diz que esse samba enredo, a escola, a Acadêmicos de Niterói, fez ataques pessoais a Jair Bolsonaro, ao pai dele, ex-presidente da República. Quem também fez críticas foi o líder do PL lá no Senado, o senador Carlos Portinho, que também é do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, que quando a cultura se mistura com a política, aí se perde a cultura. E também pediu o rebaixamento da escola, da Acadêmicos de Niterói. Então, só relembrando, o presidente Lula assistiu do camarote, né? Em um momento ali ele desceu do camarote, foi parabenizar alguns integrantes da diretoria ali da escola. Ele assistiu do camarote junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A notícia de ontem durante esse desfile também foi a desistência da primeira-dama Janja de desfilar, porque até então era programado que ela ia desfilar no último, ela seria destaque da escola, ia desfilar no último carro alegórico. De última hora, Bia, ela desistiu, quem tomou o lugar dela ali foi a cantora Fafá de Belém. É uma apuração nossa, da nossa equipe da Jovem Pan, do repórter Matheus Aleone, disse que a primeira-dama acabou sendo convencida para evitar um desgaste maior com a base do governo, para evitar ali um aumento de críticas da oposição. Então, por isso, ela de última hora desistiu de desfilar. Só relembrando, essas ações na justiça que foram protocoladas, foram várias durante a semana com relação a Acadêmicos de Niterói e a esse samba-enredo, alguns deles liminares no Tribunal Superior Eleitoral, TSE no plenário, foi de que a escola poderia sim fazer o desfile, não proibiu o desfile, alegando que seria uma censura prévia, mas disse que a ação na justiça vai continuar. Tanto que pediu também um parecer para o Ministério Público Eleitoral e que caso essa ação ela pode ser eventualmente ali, caso algum partido durante a campanha, já que o presidente Lula é um pré-candidato declarado, se algum partido quiser acionar a justiça novamente, aí eles vão de novo analisar essa ação e pode ser eventualmente no futuro ali caracterizar que esse samba-enredo, esse desfile em homenagem ao presidente Lula se caracterizou sim de fato uma propaganda eleitoral, mas isso tudo vai ser analisado no futuro, no decorrer aí da campanha nesse ano, viu? Bia e Evandro.
Valeu, Jana, pelas informações. Até daqui a pouco. Bom trabalho. Evandro Cine, vamos conversar aqui com o José Maria Trindade, também com a Cássio Miranda, sobre esse assunto. Nós já trouxemos análise, mas sempre vale também trazer outros recortes em torno desse assunto, que é o desfile da escola de samba, que está gerando toda a polêmica, principalmente no campo da oposição. Zé Maria Trindade, o Partido Novo disse que vai entrar com um pedido de inelegibilidade para a candidatura do atual presidente Lula. Você acha que tem aí alguma chance disso realmente prosperar ou vai ficar nesse campo aqui da narrativa, de manter o assunto aceso?
Vai depender das provas, né, que forem colhidas de que houve um uso indevido do presidente Lula durante esse processo. É importante dizer que o dinheiro transferido para as escolas não foi exatamente para uma escola que homenageou o presidente Lula, né? Foi um dinheiro transferido naturalmente para todas as escolas através do Ministério do Turismo. Então há sim dinheiro público, mas todas as escolas receberam igual. Isso é um argumento. O caso é como a Justiça Eleitoral vai interpretar esta homenagem e interpretar como o presidente Lula usou isso aí para ter vantagem eleitoral desequilibrada dos outros. Olha só, a reeleição, ela é complexa em si mesmo. O mandato no Brasil acabou ficando de 8 anos e no meio do mandato, 4 anos, há um teste se o governante, prefeito, governador ou presidente da República continua. Logo depois da aprovação da possibilidade de reeleição, havia um caminho inseguro. Eu me lembro que o Fernando Henrique, ele fazia campanha e não tinha absolutamente nenhuma regra. Aí depois ele mesmo é que fez algumas regras quando viajava no avião presidencial e estava em campanha. Ele pagava o combustível, pagava segurança e fazia um depósito de algo presumido em nome da nação, para se ter uma ideia. E a Justiça Eleitoral, ela vem acompanhando o processo votado na Câmara e Senado, né, que são as regras eleitorais, mas a Justiça Eleitoral sempre tem uma interpretação diferente. Isso vai dar problema, vai ficar lá nas gavetas do Tribunal Superior Eleitoral, e é isso que eu não aprovo. Se tem uma Justiça Eleitoral, isso deveria ser usado imediatamente Mas não, isso pode ficar lá nas gavetas, sendo decidido no ano que vem, se houver ou não vitória do presidente Lula. Ou seja, há sim uma insegurança jurídica e qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada, né?
Ô, Cássio Miranda, o silêncio de Lula, de Janja e dos ministros é uma estratégia que pode combater parte desse risco da ineligibilidade?
É exatamente isso. Quando nós, e a reportagem disse, percebemos que Janja, na última hora, deixou de desfilar num carro, é exatamente nesse sentido. É transferir para terceiros, no caso, a direção da escola, a responsabilidade jurídica. Porém, sob o ponto de vista eleitoral, há certas peculiaridades. E por que há certas peculiaridades? Por mais que aquele ato que beneficie um candidato não tenha sido praticado por ele, diferentemente de outros ramos do direito, há possibilidade de, mesmo indiretamente, atribuir a responsabilidade ao candidato beneficiado. Vou tirar desse exemplo e vou trazer para um exemplo mais mundano, mais próximo do nosso dia a dia: compra de votos. Se alguém é surpreendido comprando votos, que não seja o candidato, essa pessoa será responsabilizada. Mas também há uma apuração em relação ao candidato, porque, em sã consciência, ninguém compra votos para alguém pelo simples fato de admirá-lo ou por odiar o seu adversário político. Na questão do desfile, as circunstâncias são as mesmas. Haverá apuração que determine, um, se Lula estimulou. 2, se alguém do entorno de Lula estimulou. Ou 3, se ele foi beneficiado pelo desfile da escola. É óbvio que são formas de responsabilidades diferentes, mas é óbvio também que nos 3 contextos há responsabilidade. A questão é que o timing da justiça não necessariamente é o timing eleitoral. É muito difícil que esta ação, que eventuais ações sejam julgadas antes das eleições. E aí, passado o resultado eleitoral, proclamado o resultado eleitoral, seja qual for o resultado da ação, não necessariamente dará uma resposta efetiva aos que clamam por esta.
Valeu, Acácio Miranda. Vamos trazer um pouquinho agora de informação da economia. O governo brasileiro sinalizou uma mudança estratégica ao aceitar o diálogo para um acordo comercial entre Mercosul e China.
Pois é, notícia do dia, Evandro. Quem diria? Porque, inclusive, este governo adotou algumas medidas protecionistas contra a China, né? Justamente para proteger a indústria nacional, o varejo, enfim. E agora flerta com a possibilidade de um acordo comercial justamente com a China. E de fato, né? Embora tenha muita concorrência chinesa aqui com os produtos industriais brasileiros, a China também investe muito na nossa indústria. Então é uma dicotomia, coloca dinheiro aqui, mas também acaba sendo concorrente. Agora, de qualquer maneira, Evandro, isso mostra como que as tarifas protecionistas de Donald Trump foram um tiro no pé. Por quê? Porque agora vários países aliados históricos dos Estados Unidos, né, países europeus, o próprio Canadá e agora o Brasil, cogitam a possibilidade de um acordo de livre comércio com a China. Então, chinês de bobo não tem nada. Ele percebeu a janela de oportunidade e falou: opa, vem cá, vocês estão com problema com os Estados Unidos? Então, vem conversar com a gente. E a China é muito pragmática do ponto de vista econômico e comercial.
Agora, o Alangani, isso interfere em algum outro acordo que o Brasil esteja fazendo? Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Olha, você fez uma excelente pergunta. A princípio, do ponto de vista comercial, não. Acontece que este acordo com a China precisa da concordância dos demais membros. E aí tem uma resistência. Tá. Qual é a resistência? Aí mantém relações diplomáticas, um dos poucos países que tem essa relação formal com Taiwan. E isso desagrada a China, então seria um problema. Outro problema vem da Argentina. Javier Milei...
Aliadíssimo, né?
É aliadíssimo ao presidente Donald Trump. Então, será que ele aceitaria? Porque você precisa da concordância dos quatro membros hoje, que é Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. É, então, assim, havendo essa concordância, não tem nenhum problema.
Valeu, meu amigo.
Valeu, até mais.
Até já. Vamos caminhar para cá para a gente trazer mais informações também no nosso Jornal da Manhã. E agora, 9 horas e 26 minutos.
Repita.
9h26.
Esportes.
E a equipe do São Paulo saiu com a vitória e a classificação na última rodada do Campeonato Paulista, na fase de grupos. Precisava de uma vitória simples contra a já rebaixada Ponte Preta. E sofreu mais do que poderia ter sofrido durante a partida. O São Paulo abre o placar com o Lucas Ramon e Caleri faz o 2-0, mas ainda sofre o gol do 2-1, que foi o placar final entre as duas equipes. Agora, confrontos já definidos para a próxima fase. O Novo Horizontino em casa recebe o Santos, que também conseguiu a classificação. O Palmeiras vai enfrentar também em casa, na Arena Barueri, o Capivariano. Já o São Paulo vai visitar o Bragantino. E o Corinthians, também na condição de visitante, encara a Portuguesa na fase de quartas de final.
Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
O Rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
9 horas e 29 minutos.
Repita.
9h29.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin resistem à candidatura ao governo aqui de São Paulo. Haddad ainda não deixou claro o interesse em uma segunda tentativa. Já Alckmin disse ter sido governador de São Paulo muitas vezes e que seu legado já está concluído nessa posição. Além de Haddad e Alckmin, nomes como Simone Tebet, a ministra do Orçamento do Brasil, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Márcio França, ministro do Empreendedorismo, estão nessa conversa para a candidatura ao governo de São Paulo. França deixou claro que estaria disposto a concorrer, mas que a decisão é do presidente Lula. Vamos conversar com os nossos comentaristas para falar aqui dessa indicação para possível candidatura ao governo de São Paulo. É como se... Sabe aquela situação quando você está numa reunião e aí uma pessoa que está conduzindo a reunião começa a fazer perguntas e aí você deixa de fazer contato visual com ela para ela não perguntar justamente para você?
Não olha para mim.
Eu acho que é isso que está acontecendo aí com esses vários ministros, né? Está todo mundo olhando para o horizonte, não fazendo contato visual com o presidente Lula e pedindo a Deus, pelo amor de Deus, que eu não... Cássio, que eu não seja o indicado aqui...
Não lembra, eu não estou aqui.
...ao governo de São Paulo. É isso que está acontecendo, seu Zé?
Pois é, desses aí, o Márcio França é o mais animado, né, a apresentar a candidatura dele. E eu sou testemunha aqui dele, a torcida Eu nunca vi torcer tanto para uma pessoa ser candidato à presidência. Ele queria que o Tarcísio de Freitas fosse candidato à presidência da República. Ele defendia. É, e aí abriria uma avenida muito forte em São Paulo, né? A disputa de São Paulo ficaria realmente aberta e abriria essa possibilidade, essa avenida larga para os outros candidatos. Como está agora, é muito complicado. Mas, mesmo assim, haverá candidato, né? A gente sabe que haverá, sim, candidato em São Paulo. E já houve testes de nomes. Quando se lança um balão de ensaio, Simone Tebet, Marina Silva, imediatamente, logo depois da notícia do balão de ensaio, se faz pesquisas. Os políticos, eles não agem no escuro. As pesquisas realizadas no dia a dia nem sempre são publicadas. E não são publicadas, são de consumo interno, que não obedecem às regras, né, da justiça eleitoral e têm objetivos próprios, são as qualitativas, para saber como anda a cabeça do eleitor, para que lado está. Então, existem pesquisas indicando vários cenários para São Paulo e é através disso que os partidos vão navegar. Eu, Cine, não é obrigatório, mas acho que deveria, a lei orgânica dos partidos deveria obrigar todo partido a apresentar o seu candidato. Não faz sentido a existência de um partido político que não lança candidato a prefeito, ao governo e à presidência da República. Deveria ser obrigatório, né?
Exatamente, mas muitas vezes o que eles querem, né, é a negociação mesmo e participar de um jeitinho ou de outro de uma candidatura por meio dessas alianças. Acácio Miranda, a gente sabe que na política toda cadeira que fica vaga também já tem lugar para quem vai ocupá-la. E eu tenho visto, inclusive, alguns analistas atribuindo já a situação de Geraldo Alckmin como uma fritura dentro do governo Lula, porque se ele está sendo ventilado para o governo do estado de São Paulo, é porque, de alguma forma, já querem se livrar dele lá em Brasília. Você entende que realmente isso vai por essa linha? O governo Lula, numa tentativa de reeleição, quer trazer outros partidos para perto nessa disputa eleitoral, e aí a solução seria trazer o Alckmin para São Paulo?
Eu não vejo essa fritura, pelo contrário, há uma proximidade entre Lula e Alckmin. Mas uma eleição se faz de pragmatismo. E hoje Lula precisa ter uma visão pragmática. O quanto Alckmin agregará em termos eleitorais e o quanto Alckmin agregará em termos eleitorais em sendo candidato ao governo de São Paulo. O problema é que falta combinar isso com o ex-governador. Ele já teve estado quatro vezes. Faria bem para o seu currículo terminar a sua carreira perdendo uma eleição em São Paulo. Por isso que ele não se dispõe a esse sacrifício. Ele quer ficar aonde ele está. Mas aonde ele está, miram também o PSD de Gilberto Kassab e o MDB. E Lula espera para ver quem agregará mais eleitoralmente.
Muito obrigado, Acácio Miranda. Vamos trazer agora os destaques do nosso Morning Show, que está quase chegando às 10 horas da manhã. Fernando Rocha já está conectado aqui conosco. E aí, meu amigo, o que essa segunda-feira de carnaval reserva para quem nos acompanha? Falta pouco para não faltar mais nada.
Pronto.
É isso, né?
Pregou tudo agora, Evandro Cine.
E aí, aprendeu, Evandro? É isso aí. Falta pouco para não faltar mais nada. Estamos juntos aqui nessa segunda-feira de carnaval com muita coisa boa para discutir, muito assunto para repercutir. Por exemplo, vamos falar sobre um assunto que vocês estão falando aí direto também, o desfile da escola de samba lá de Niterói, né? No Rio de Janeiro. A gente vai querer saber a opinião do nosso internauta, do nosso telespectador. Foi um ato político? Foi um ato político de campanha? A oposição já prometeu que vai entrar na justiça. E a gente quer saber também de quem está assistindo a gente. Vocês gostam de carnaval? Eu sei que vocês dois gostam, né? Mas a gente quer saber se essa diversão, para muita gente, pode ser perda de tempo, perda de dinheiro, dor de cabeça no trânsito. Olha só, continha rápida. Tem 65 milhões de brasileiros pulando a folia. mas aí sobram 140 milhões que não estão na folia. Mas quem gosta, gosta. E a gente vai falar sobre tudo isso. Vai mostrar, por exemplo, o motorista que foi vencido pela multidão lá em São João del Rei. O ônibus travado no trânsito, ele saiu do ônibus e caiu na folia. O nome dele? Zé Pretinho. A banda do Zé Pretinho chegou. Teve também Ivete Sangalo e o João Gomes. Uma demonstração de carinho, afeto, empatia. O Gomes cantar em Salvador ao lado da rainha. Ivete Sangalo, muita coisa legal pra gente discutir. O fato é que a gente tá esperando todo mundo aqui porque tem aquela música dos Titãs, né, Bia? É, tanto faz a roupa que você usa, tanto faz qual é a cor da sua blusa, faça calor ou faça frio, é o quê? É sempre o quê? O quê?
Hoje é Fernando Rocha no karaokê só. Eu não vou conseguir te acompanhar.
No Brasil, então, bom. Mas hoje tem charanga do França também aqui em São Paulo. E tem uma frase boa. Nunca não é carnaval no Brasil.
Exatamente. É, ô, Fernando Rocha, sabe que você estava mencionando essa... Quem tem a vida normal no meio do carnaval... Ontem eu fui a um bloquinho na Avenida São João com a Ipiranga. Estava lotado ali no centro de São Paulo. E no momento em que o bloco estava passando pela avenida, tinha um senhorzinho vindo com duas sacolas de supermercado. Aí ele passou por mim e falou assim: isso aqui é morar no centro de São Paulo em período de carnaval. Ele estava levando a vida normal dele. Provavelmente seja o trajeto pelo qual ele passa sempre. A diferença é que havia uma multidão de gente dificultando a passagem dele.
É isso aí, né? O carnaval é exatamente isso, né? Essa festa democrática, abrangente. Mas a gente quer ouvir também quem não gosta, e também quem gosta, e também quem canta, e quem não canta, quem dança e quem não dança. A gente está esperando todo mundo aqui, porque, de novo, falta pouco para quê, Bia?
Para não faltar mais nada. Agora sim a gente completa as frases aqui em sintonia. Valeu, Fernando Rocha, até mais.
Até um abraço. Gente. Até mais. Vamos também com as mensagens da nossa audiência. Opa. Inclusive, eu quero até trazer aqui, ó, minha mãe mandou para mim. Bom dia, filho amado. Estamos todos sentados aqui na varanda vendo você.
Acordaram cedo na segunda-feira?
Pois é, minha família foi para Ribeirão Preto, na casa da minha irmã lá, passar o carnaval. Eu tive que trabalhar, não pude visitá-los, mas eles estão então nos acompanhando.
Você está lá junto com eles.
Exatamente, eles estão aqui junto conosco.
Isso aí.
Um abraço para vocês. Aproveitem aí o carnaval em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Temos a Mônica da Freire. Alguns desfiles estão sendo pura politicagem. O problema é quando passam de defender uma causa para fazer campanha. Trazendo justamente uma crítica a Acadêmicos de Niterói, que fez uma homenagem ao presidente da República, que agora é alvo de várias manifestações de partidos pedindo a possivelmente inelegibilidade do presidente Lula.
Que bom que vocês estão por aí comentando, mandando mensagem e a opinião de vocês. Além da Mônica, nós temos um outro recado aqui também para destacar, que é do Marcelino Nelson dos Santos. Sem uma renovação completa do STF, com magistrados de carreira e independentes de partidos, o judiciário dificilmente recuperará sua credibilidade. Ele trazendo aqui a crítica dele sobre a forma como hoje os ministros do STF são nomeados. A gente lembra aqui que são os presidentes da República que escolhem quem vai ocupar aquela vaga, sem obrigatoriamente ter ali alguma justificativa técnica. Muitas vezes também passa por preceitos políticos.
Obrigado pela tua participação conosco sempre aqui no Jornal da Manhã. Você sabe que a gente faz isso aqui para vocês e é muito bom bater esse papo juntos ao vivo.
Sempre bem-vindo à interação. A Guarda Revolucionária do Irã iniciou novos exercícios no Estreito de Hormuz. Nesta segunda-feira, isso acontece então. Notícia de momento com Luca Bassani. Quais são os detalhes a respeito desses exercícios, Luca?
Sim, meio a um novo porta-aviões dos Estados Unidos chegando muito próximo a Omã e, por consequência, muito próximo ao Irã. Está apenas 200 quilômetros da costa omane e este importante porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, que pode fazer ataques diretamente aos iranianos. Isso foi, inclusive, um indício dado pelo presidente Donald Trump, e espera que as reuniões que acontecem na Suíça amanhã entre Irã e Estados Unidos possam chegar a uma conclusão. Em meio a tudo isso, a Guarda Revolucionária Iraniana, um dos braços militares do país, realiza os militares muito estreito de Hormuz, esse estreito tão fundamental e por onde passa quase 30% de todo o petróleo mundial que é exportado, né, diretamente do Golfo Pérsico, Golfo Arábico, até as diversas nações do mundo. Eles dizem que querem mostrar que poderiam agir com prontidão caso isso fosse necessário em meio a um novo ataque dos Estados Unidos, que tem utilizado dessa ambiguidade estratégica para lidar com a questão. O presidente Donald Trump e o seu secretário de Estado, Marco Rubio, dizem que querem negociar e chegar a um novo acordo nuclear com os iranianos, mas que não descartam 100% a possibilidade de uma nova intervenção militar contra instalações nucleares e militares do país, algo que eleva essa possibilidade de uma guerra regional e a tensão de todo mundo, que também depende do petróleo. Afinal, 30% do petróleo do mundo passa por essa região controlada pelo Irã. Uma guerra por lá, obviamente, que vai levar o preço do petróleo às alturas e causaria grande tumulto nos mercados, além da preocupação de uma guerra ainda maior, com mais sofrimento e mais mortes. A gente, como sempre, vai ficar de olho. Amanhã, como eu disse, Estados Unidos e Irã se reúnem novamente, desta vez na Suíça, em Genebra, para novas negociações que pretendem colocar limites ao desenvolvimento nuclear iraniano e, quem sabe, até desenvolvimento de mísseis balísticos, algo que foi pedido pelo premier Benjamin Netanyahu ao presidente Donald Trump na sua última visita oficial ao país durante a última semana.
Muito obrigado, Luca Bassani. Eu quero falar daquele caso da intoxicação na piscina, né, em que uma mulher acabou morrendo depois dessa intoxicação. Pois bem, o homem, marido dela, foi liberado do hospital, recebeu alta depois de passar pelo tratamento. David de Tarso está acompanhando essa história desde o comecinho e agora vai trazer as atualizações para a gente. Conta aí, David.
A boa notícia, Evandro, é que o Vinícius de Oliveira, da Juliana Baceto, ele que ficou também hospitalizado, chegou a ficar na UTI, na unidade de terapia intensiva, teve alta nesse domingo. Então, a informação foi confirmada pela família, né, que até postou um vídeo dele sorrindo, deixando o hospital, mas sem a esposa, que infelizmente morreu por conta dessa intoxicação, a Juliana Faustino Baceto, de 27 anos, que perdeu a vida. E ele, segundo a polícia, foi um verdadeiro herói, porque foi o responsável por alertar também as outras pessoas sobre os gases que estavam sendo emitidos daqueles componentes químicos ali na beira da piscina e ajudou a retirar as pessoas que estavam passando mal. E agora a polícia segue nas investigações sobre esse caso. A gente relembra também que o pedido por parte da Polícia Civil para que os três sócios fossem presos de forma temporária, esse pedido foi negado pela Justiça, porque no entendimento da juíza que analisou o episódio, o caso, ela disse que não há elementos suficientes para a prisão preventiva, porque eles estão contribuindo com as investigações. Todas as vezes que foram convocados a prestar depoimento na delegacia, eles estiveram presentes, mas tem que seguir algumas determinações, como, por exemplo, todos os meses comparecer ao fórum, não podem se ausentar de São Paulo sem comunicação prévia. Então tem essas restrições impostas no curso das investigações. A perícia ainda deve apontar o que de fato aconteceu, quais foram os componentes químicos utilizados de uma dosagem errada que provocou todas essas intoxicações. Ao todo, 7 pessoas intoxicadas. Uma criança de 5 anos também precisou de atendimento médico, mas o Vinícius de Oliveira foi a 5ª pessoa então a deixar o hospital após esse episódio. Ele ficou internado desde o dia 7 de fevereiro, quando tudo aconteceu, quando essas intoxicações em massa aconteceram na piscina da C4 Gin. A academia, por meio de nota, diz que está contribuindo com as autoridades, que está prestando todo o auxílio às famílias afetadas. E agora a gente segue em relação a essas investigações, mas fato é que algumas conversas trocadas também entre o piscineiro, que também exercia a função de manobrista, né? Era uma espécie de serviços gerais ali da academia, era orientado via WhatsApp, trocou mensagem com um dos sócios. Numa dessas mensagens, quando ele relatou que a Juliana tinha saído da academia, deixado a academia passando muito mal, o sócio disse paciência e depois ainda orientou que esse piscineiro fugisse quando soube da morte da Juliana Baceta, professora de 27 anos. Então, tudo isso foi elaborado, vai servir também como indiciamento, porque eles estão sendo indiciados por dolo eventual, homicídio com dolo eventual, que é quando não propositalmente a pessoa tem a intenção de matar, né? Mas ela assume um risco de negligência e por isso pode provocar sim a morte de outras pessoas. Então, eles foram enquadrados sobre esse crime, mas a prisão preventiva não foi estabelecida pela justiça e a gente segue acompanhando todos os desdobramentos em torno desse caso, que tem repercutido bastante, chamado a atenção e faz o alerta sobre toda a rede, porque o Ministério Público já pediu uma investigação também para saber se toda a rede, porque não é só essa academia da Zona Leste onde houve esse episódio, tem outras academias que compõem o grupo,
estão em dia com os alvarás de funcionamento e os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Ao menos 6 pessoas morreram e 45 ficaram feridas em um acidente de ônibus em Marília, no interior de São Paulo. O ônibus levava trabalhadores do Maranhão para Santa Catarina, onde eles trabalhariam na colheita de maçãs. Segundo o Corpo de Bombeiros, o capotamento aconteceu por volta da 1h50 da madrugada. 4 viaturas tiveram que ser empenhadas no local. Os feridos foram socorridos em diferentes hospitais da região. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles.
Voltando a falar de economia, o governo federal divulgou o cronograma oficial de pagamento do abono salarial PIS/PAS 2026. E esse benefício, que pode chegar ao valor de um salário mínimo, contempla trabalhadores que exerceram a atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos 30 dias. Conta aí, seu Alangani.
Olha só, né? Para você ter acesso ao abono salarial, bom, primeiro você precisa ser um trabalhador formal, né? E aí você recebeu, na média, R$ 2.765 no ano base de 2024. Aí você tem direito, isso representa um salário mínimo. Então, além de tudo que você recebeu, você ganha mais um salário mínimo. E aí, ô Evandro, de acordo aí com os dados, a gente tem hoje no Brasil praticamente 27 milhões, né, de trabalhadores que vão receber o tal do abono salarial, ou seja, mais um salário mínimo. E o que representa, vai injetar 33,5 bilhões de reais na economia. Então, isso, evidentemente, que traz um aquecimento. A novidade esse ano é que é um pagamento numa data fixa. Então, por exemplo, que dia que você nasceu, Evandro?
2 de março.
2 de março.
Daqui a pouco vou fazer 38 anos.
Tá muito bem. No dia 15, você recebe o abono salarial, né? Se você tivesse, evidentemente, acesso. Então, no dia 15, vai ser sempre no dia 15. Se no dia 15 cair num final de semana ou um feriado, aí é no próximo dia útil, na segunda-feira.
Ah, tá?
Então, agora tem essa novidade da data fixa. Mas, de qualquer maneira, isso traz um aquecimento na economia, mas muitas críticas, né?
Por quê?
Porque os economistas aí de olho na parte fiscal entendem que o abono salarial acaba sendo uma despesa relevante para o governo, 33,5 bilhões de reais. E é mais um benefício, né? A gente tem benefício em cima de benefícios que vão se somando e vão sangrando as contas públicas, Evandro.
Ô Gani, e nesse caso, o que seria melhor, então? Não haver o benefício, uma valorização do salário ou deixar da maneira como está, sem o benefício, ou fazer regras que sejam flexíveis? Em anos em que as contas estiverem melhores, você consegue oferecer esse benefício. Em anos em que houver um arroxo das contas, aí você suspende, se isso seria possível?
Olha, eu vejo que, na verdade, o ideal seria não ter o acúmulo de benefícios, né? Então, já tem lá o tal do Bolsa Família, certo? E aí, muitas vezes, o que acontece? A pessoa trabalha, tem o Bolsa Família, ainda aí recebe abono salarial, você vai tendo uma série de benefícios e que vai onerando, né, justamente a classe produtiva, né, que acaba pagando essa conta. Então, na verdade, o que é interessante? Medidas do governo para reduzir o desemprego. E quais seriam essas medidas? Atrapalhar menos, né? Então, se o governo atrapalhar menos, se tiver mais livre mercado, se cuidar da parte fiscal, naturalmente o setor privado acaba sendo produtivo, vai operar melhor, e aí você tendo uma população mais empregada, não há motivos para ter uma série de benefícios.
Agora, Gani, tem uma questão. O governo argumenta que a gente chega ao menor patamar de desemprego no país. Isso não seria relevante, então, diante desse seu argumento?
É super relevante, né? É mais um combustível, é mais um argumento para ir na direção da retirada desses auxílios. Porque, no final das contas, se alguém está recebendo esse recurso, né, trabalhando menos ou sem trabalhar, não é o caso do abono salarial, existe alguém que está trabalhando muito mais para pagar este benefício, né? Então, assim, também isso, ao sangrar as contas públicas, Evandro, acaba pressionando a taxa de juros, e que é um problema também para o trabalhador.
Valeu, seu Gani.
Até.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, baixou o tom e mandou um recado de Washington para as nações europeias. Eliseu Caetano, vem cá. São tantos pontos de tensão envolvendo Estados Unidos, diferentes países, tantos pontos de tensão envolvendo Estados Unidos e União Europeia. Em qual exatamente Marco Rubio deu uma maneirada no discurso?
Bia, Marco Rubio foi enviado por Donald Trump exatamente para fazer isso que ele fez ontem e que deve fazer durante toda essa semana lá na Europa, durante essa visita oficial. Diferente de J.D. Vance no ano passado, quando fez a mesmíssima tour pela Europa, com um tom muito elevado, considerado pelos analistas políticos, inclusive na ocasião, um tom crítico, um tom duro. Dessa vez, o Marco Rubio, o novo braço direito de Donald Trump, chegou para amenizar, para arrefecer aí a temperatura envolvendo Estados Unidos e as principais nações europeias. E ele enviou um recado, viu, que pode ser lido como duro também, mas é muito mais conciliador, segundo também alguns outros analistas por aqui. Façam o que é do interesse de vocês. O presidente Donald Trump, segundo Marco Rubio, tem sinalizado uma mudança direta na forma como os Estados Unidos se relaciona com a Europa. E por isso essa mensagem clara, repetida em diversas declarações e também na postura diplomática adotada por Washington. Os países europeus devem seguir e agir de acordo com os seus próprios interesses, sem depender automaticamente do apoio norte-americano. A leitura é de que a Casa Branca tem reforçado uma linha mais pragmática e menos comprometida com alianças tradicionais, e por isso essa necessidade de se deixar implícito que não haverá mais piloto automático na relação transatlântica. E essa questão, essa informação, é tema da minha coluna hoje no site da Jovem Pan. Quero convidar você da audiência a acessar www.jovempan.com.br, aba colunistas, Eliseu Caetano, e eu te trago essa informação em detalhes. Volto com vocês no estúdio em tempo. Evandro Cine, 38 anos. Agora eu entendi de onde vem o pique para esse carnaval, meu querido. Direto do bloquinho para o estúdio, do estúdio para o bloquinho, é porque é um menino. Volto com vocês.
Um jovem menino de quase 40 anos, seu Eliseu Caetano, não vem com essa, não. Gente, eu quero contar para vocês também que o senador Carlos Viana e o ministro André Mendonça devem se reunir após o carnaval para conversar sobre a quebra de sigilo de Daniel Vorcaro. Vamos com a nossa Jana Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vinda ao Jornal da Manhã, minha amiga. Que bom falar contigo.
Pois é, Evandro. O Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, disse que vai pedir essa audiência para depois do carnaval com o ministro André Mendonça, que é o novo relator do caso do Banco Master lá no STF, e solicitar o acesso ao material da quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Carlos Viana diz que isso vai possibilitar e fundamental para a continuidade dos trabalhos da CPMI, que nessa audiência ele pessoalmente também com o ministro André Mendonça vai tratar sobre a importância da cooperação entre os poderes para que a CPMI, nas palavras dele, possa cumprir integralmente a sua missão. Diz também que está mantida o depoimento de Daniel Vorcaro para o próximo dia 26 na CPMI do INSS. Lembrando que essa questão da CPMI do INSS investigando o caso do Banco Master se trata exclusivamente com relação aos créditos consignados para aposentados. Então, tanto que a defesa de Daniel Vorcaro combinou ali com a CPMI do INSS, junto com o STF, de que ele, prestando o depoimento, vai falar apenas sobre esse assunto. No dia 24... dois dias antes, também, só para relembrar, está confirmado o depoimento de Daniel Vorcaro na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI. Isso ali para o presidente da CAI, o senador Renan Calheiros, integrante. Também vão fazer isso a ele. Esses dois depoimentos, por enquanto, estão confirmados. O presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, disse então que ainda ele deve sim prestar esse depoimento. A CAI também tem tentado esse acesso ali com o ministro André Mendonça a todo esse material, viu, Evandro e Bia?
Muito obrigado, viu, Janaína Camelo. Um abraço para você. Vamos conversar com os nossos comentaristas, então, sobre essa informação trazida pela Janaína. A principal, ou a questão mais relevante, está sendo mantida por Daniel Vorcaro. É o silêncio de Daniel Vorcaro que custa muito nesse momento, a Cássio Miranda. E você entende que a CPMI seria capaz de conseguir uma articulação que faça ele abrir o bico?
Não. Por quê? As CPIs no Brasil, historicamente, elas acabam em pizza. Especialmente num ano eleitoral, todos os membros da CPI têm os seus interesses. E, por vezes, esses interesses têm um viés mais eleitoreiro, mais populista, do que em chegarem a um resultado efetivo. E, verdade seja dita, os nossos parlamentares não têm tanta afinidade com a condução de investigações. Eles chamarão o Vorcaro virá com o direito ao silêncio, afinal ele é investigado, ele vai responder só as perguntas que lhe interessarem e isso obviamente não levará a lugar nenhum. Se há interesse em que Vorcaro abra a boca, que Vorcaro traga informações, esse interesse se dará num processo, muito provavelmente em primeira instância, através de uma delação premiada, de uma colaboração premiada. Pois a CPI não levará a nada. E no Supremo, Vorcaro sabe que, dadas as circunstâncias atuais, ele está amparado. Então, delação, informação, eu acho só quando esse processo vier em primeira instância e o Vorcaro se sentir desamparado, sentir que pode sofrer as consequências do que praticou. Tanto que, cada vez que Vorcaro tem algum tipo de derrota neste processo, surgem novas informações do processo.